cozinha e outras áreas. Ratinho Júnior destacou esse programa de ampliação da educação especial que atualmente é proporcionado pelo governo do estado.
Estou muito feliz, é uma obra que tem um olhar especial, né? Que a nossa PAI, Paraná nunca tinha feito uma escola da PAI. E nós hoje estamos construindo 26 escolas, toda ela adaptada, moderna, né, da maneira que tem que ser para atender os nossos alunos especiais. Então eu estou muito feliz ver a unidade básica de saúde que vai ser inaugurada aqui em 30 dias. Agora começa o trevo aqui da cidade, que é uma obra importante, que vai trazer mais segurança, né, e tranquilidade para quem trafega aqui. E ver Prado Ferreira crescendo, a região crescendo.
Até então, a PAI de Prado Ferreira, que foi criada em 2014, funcionava em um local cedido pelo município, mas passou por outros imóveis, todos alugados ou improvisados, que não eram adaptados. A diretora da escola, professora Marilena Cutani Pedrângelo, Fernanda Gonçalves, ressaltou que o novo espaço atende a todas as necessidades.
Nós estávamos num espaço improvisado, né? A gente usou casa mesmo, a gente pagava aluguel e tudo mais. Depois a prefeitura cedeu, já tinha antes funcionava um setor clínico, né, do município, e aí foi cedido para nós, quando abriu tudo, né, quando foi inaugurado. E depois ele também, como abriu o CMEI aqui do lado, né, inaugurou no CMEI novo, Cirando Saber, aí passou pra gente o prédio também. Então a gente fazia uso de dois prédios, um que funcionava a parte pedagógica e o outro funcionava a parte clínica, mas tudo muito adaptado, tudo apertadinho, né, e hoje a gente já vai desfrutar de uma estrutura melhor.
A dona de casa, Natália Oliveira de Souza, de 31 anos, é mãe de Heitor, de 6 anos, que é autista e portador também da síndrome de Austin, e está há um ano na PAI de Prado Ferreira, depois de ter passado por uma escola regular.
Na PAI o estudo é individualizado e especializado para cada criança. Então, assim, numa escola regular, o ensino ali é o todo. E na PAI é individualizado, né, trabalha assim, com a necessidade dele. Então, assim, a gente tem visto um desenvolvimento maravilhoso e muito grande, né? O Heitor era não verbal, né? Mas agora está falando várias palavras, conhecendo cores, né? Está demonstrando interesse no desfralde. Então, assim, tudo isso a gente atribui, né, ao atendimento dele na PAI, com todos os profissionais, né? Um conjunto ali, né? Família e escola, está sendo uma junção maravilhosa.
Além da PAI, o governador também autorizou a implantação do trevo de acesso a Prado Ferreira, através da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, para a construção de uma passagem em nível na PR-170. O prefeito Silvio Damasceno celebrou a resolução desse gargalo para o município.
Essa obra já começou, uma obra de 3 milhões e meio, né? É uma interseção da 170 com o município. É uma obra importante, um ponto crítico de acidente, né? Então vai trazer segurança para a cidade.
Por meio da Secretaria da Agricultura e do Abastecimento, houve repasses também para a compra de equipamentos rodoviários, incluindo 2 caminhões caçamba, uma pá carregadeira, uma retroescavadeira e uma escavadeira. Os maquinários já foram adquiridos pelo município. Além disso, mais R$665 mil estão sendo investidos pela Secretaria das Cidades para a construção de um barracão industrial no Parque Industrial Henrique Pacheco de Almeida Prado. Repórter Gustavo Vaz.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
Fortalecer o protagonismo feminino e ampliar as políticas públicas para as mulheres estão entre os temas debatidos na caravana Paraná Unido pelas Mulheres. O encontro reúne lideranças de diversos setores e todo o estado para palestras, debates e trocas de experiências sobre autonomia econômica, participação social e fortalecimento da rede de apoio às mulheres. O governador Ratinho Júnior destacou a importância de ações voltadas ao desenvolvimento e à valorização das paranaenses.
A minha função como governador e com esse time que eu apresentei é criar mecanismos para que a gente possa fortalecer cada vez mais o protagonismo da mulher na sociedade. O que é ser protagonista? Para ser protagonista é você ser a peça ou o ator principal de uma história.
A secretária da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa, Mariana Neres, destacou que as ações desenvolvidas pelo Estado já apresentam resultados no fortalecimento das políticas públicas.
Nós conseguimos trazer os prefeitos para construírem políticas públicas dentro da estrutura municipal. Em 2023, eram apenas 17 cidades que tinham estrutura de governança da política da mulher. Hoje, já passamos de 200 cidades e que já recebem recursos públicos para desenvolver projetos, programas, campanhas e várias outras ações.
O evento também é marcado pelo anúncio de novos investimentos para Guarapuava, na região central do estado. Entre eles está a liberação de 23,7 milhões para a pavimentação da Estrada da Junqueira, com mais de 18 quilômetros de extensão, e a construção da nova sede do Colégio Estadual Professora Alba Kennert. O investimento é de 24 milhões. Agência Rádio Web, de Guarapuava, Euminda Chaves.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou nesta sexta-feira da Missa Solene em honra a Santa Rita de Cássia, em Lunardelli, no Vale do Ivaí, e destacou a força do turismo religioso como vetor de desenvolvimento econômico e atração de visitantes para o Paraná. A celebração marcou um dos principais momentos da tradicional festa religiosa realizada no município, conhecido como a Capital Paranaense da Fé. Ratinho Júnior afirmou que acompanhou de perto a transformação vivida por Lunardelli desde a criação do santuário, há 15 anos.
Eu conheço o Lunardelli antes e depois do santuário. E o santuário, ele ajudou a transformar a cidade e a região, de certa forma. Mas, em especial, Lunardelli, o turismo religioso, ele foi algo transformador aqui para a cidade, né? Desenvolvimento econômico, os restaurantes, né? As pousadas, enfim, é todo um setor de serviço que cresceu muito com a chegada do santuário, né? Porque existia a igreja, mas depois de transformar em santuário, isso teve uma escala nacional. Então, para nós é um motivo de muita alegria estar participando desse evento em respeito à Igreja Católica e em respeito ao Santuário de Santa Rita por essa história que foi construída ao longo de 15 anos.
A programação acontece no Santuário Santa Rita de Cássia e, neste ano, tem como tema Santuário Santa Rita, 15 anos de fé, devoção e missão, em referência à trajetória do espaço religioso, que se consolidou como um dos principais pontos de peregrinação católica do Paraná. O Dia de Santa Rita de Cássia, celebrado em 22 de maio, é uma das datas mais importantes do calendário católico. Conhecida como a Santa das Causas Impossíveis, Urgentes e Desesperadas, Santa Rita é venerada por milhares de devotos em diferentes regiões do Brasil. Em Lunardelli, a devoção transformou o município em um importante centro de turismo religioso, atraindo visitantes durante todo o ano e movimentando a economia local. De acordo com o prefeito de Lunardelli, Vanderlei Sardim, a festa religiosa também tem impacto direto na economia do município, especialmente pela movimentação de romeiros e visitantes durante a programação religiosa.
Aqui, a paróquia, ela pensa no sentido religioso, né, da visitação, mas o envolto nosso aqui, todo envolto, se prepara no sentido econômico, que traz uma geração de renda, uma movimentação excelente para o município. É gente que vem para ficar aqui, que vem para gastar.
O bispo da Diocese de Apucarana, Dom Carlos José, ressaltou que a consolidação do santuário ao longo dos últimos 15 anos ampliou a importância de Lunardelli no cenário religioso do Paraná.
Já são mais de 30 anos dessa devoção especial à Santa Rita aqui em Lunardelli. Então, todo o Vale do Ivaí, muita gente de todo o Paraná por aqui passa durante todo o ano para reverenciar esta santa, conhecida como a Santa dos Impossíveis, e reverenciando amar e servir a Cristo Jesus, servindo os irmãos. Então, é um local especial dentro do nosso estado.
Fortalecimento da infraestrutura ligada ao turismo religioso também recebeu apoio do governo do estado nos últimos anos. Em 2023, foram liberados R$1 milhão para melhorias no entorno do Santuário Santa Rita de Cássia, incluindo intervenções para ampliar a estrutura de acolhimento aos romeiros. As obras foram concluídas no início de 2024, com melhorias de iluminação, calçamento externo, instalação elétrica e pintura. A programação da festa de Santa Rita de Cássia segue até 14 de junho, com missas, novenas, procissões e atividades voltadas aos fiéis e visitantes. Repórter Vitor Luiz.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
A Serasa Experian abriu inscrições para o programa de estágio de 2026, com mais de 60 vagas para estudantes de todo o país e salário inicial de R$ 2.150 para atuação em modelos remoto e híbrido. As oportunidades são voltadas principalmente para áreas ligadas à tecnologia, negócios, engenharia, matemática, comunicação e marketing. Segundo o Fernanda Guglielmi, gerente de recursos humanos da empresa, a proposta é preparar os jovens para um mercado cada vez mais digital e orientado por dados.
O programa foi desenhado justamente para aproximar os estudantes dessa nova realidade do mercado. Os estagiários participam de uma trilha de aprendizado voltada para tecnologia, análise de dados e metodologias ágeis, além de terem contato com projetos práticos e ferramentas utilizadas no dia a dia da companhia. A ideia é desenvolver competências técnicas e também habilidades comportamentais importantes para um mercado cada vez mais digital, colaborativo e orientado por inovação.
A jornada de trabalho é de 6 horas diárias e o programa também oferece assistência médica, odontológica, vale-refeição, seguro de vida, horários flexíveis, apoio psicológico e jurídico, além de parcerias com cursos de idiomas. As inscrições vão até 16 de junho. E o processo seletivo será totalmente online. Grupo Rádio Web 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Décio Caramigo.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
A proposta que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada semanal de trabalho entra nesta semana na reta final de negociações na Câmara dos Deputados. A expectativa é que o relatório seja apresentado já nesta segunda-feira e o tema seja votado no plenário da casa ainda nesta semana. O texto prevê a redução gradual da jornada de 44 horas para 40 horas semanais, sem redução salarial, e cria as bases para a adoção da escala 5x2 com 2 dias de descanso semanal. O principal impasse envolve justamente o prazo de transição para que empresas se adaptem às novas regras. Enquanto setores empresariais defendem um período mais longo, integrantes do governo e movimentos sindicais pressionam por uma implementação mais rápida. O relator da proposta, deputado Léo Prates, afirmou que o tamanho dessa transição dependerá da pressão da sociedade sobre o Congresso.
O básico, eu vou falar aqui, não haverá concessões, é inegociável. Agora, o tamanho das concessões para aprovar o texto que nós teremos depende de cada um de vocês. Porque é a mobilização, é a pressão. Eu vim do movimento social. É disso que se trata. Então é isso. Nós precisamos 308 votos. Não é fácil. Eu disse, na média, sempre nós temos 114 votos.
Nos bastidores, parlamentares ligados ao empresariado chegaram a defender uma transição de até 10 anos. Já parte da base do governo trabalha com um prazo entre 2 e 5 anos para a adaptação das empresas. A proposta também deve deixar para regulamentações futuras regras específicas para setores considerados como críticos. Para tentar destravar os últimos pontos do texto, o presidente Lula deve se reunir com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e com o ministro do Trabalho em um encontro considerado como decisivo para o avanço da PEC. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
Termina nesta sexta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2026. Até o momento, mais de 30 milhões de contribuintes já acertaram as contas com a Receita Federal, número que representa cerca de 68% do total esperado pelo fisco neste ano. A Receita estima receber 44 milhões de declarações até o encerramento do prazo. Tradicionalmente, o volume de envios aumenta nos últimos dias, principalmente entre contribuintes que deixam a obrigação para a reta final. Até agora, a maior parte das declarações foi preenchida pelo programa de computador da Receita. Já o modelo pré-preenchido, que importa automaticamente dados fiscais do contribuinte, foi utilizado em quase 60% dos envios. De acordo com o órgão, mais de 62% das pessoas que já declararam terão direito à restituição. Outros 20% devem pagar imposto, enquanto parte dos contribuintes não terá valores nem a pagar, nem a receber. Estão obrigadas a declarar pessoas que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 35.500 em 2025, além de produtores rurais com receita bruta superior a R$ 177.000. Quem perder o prazo poderá pagar multa mínima de R$ 165,00, que pode aumentar conforme o imposto devido. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Jean Costa.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
O depoimento que a gente vai ouvir agora é de uma pessoa adulta que foi premiada com uma grande oportunidade no passado. Ela foi adotada por uma grande família, quando tinha apenas 3 anos de idade. A adoção permitiu que ela superasse o abandono e vencesse na vida com amor e atenção da família adotiva.
Devo toda a minha criação, todo o meu cuidado a eles. O tempo que eles dedicaram a mim, eles já tinham 2 filhos mais velhos, e aí eles resolveram receber ali no núcleo deles uma criança de 3 anos que demandava demais. A minha mãe chegou a sair do emprego para ficar mais tempo comigo, me dar mais educação, acompanhar mesmo o meu crescimento. E assim, eu só tenho a agradecer, né, esse amor todo que eu recebi. Eu correspondo com muito amor, com muito cuidado em relação a eles. Eles tinham uma intenção de me fazer sentir quista. Eles tinham essa vontade o tempo todo. Reafirmavam o amor que eles tinham por mim o tempo todo. Não houve assim um dia na minha vida que eu não senti muito amada. Não existia outra possibilidade assim para mim. Então eu realmente senti o que era uma família. Eu realmente pude sentir o que é o amor de uma mãe, o que é o amor de um pai, esse cuidado, né, tão grande que eles sempre tiveram por mim.
A criança do passado se tornou a promotora de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, Carla Priscila Pereira Viana. O processo de adoção é regulamentado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. As etapas incluem habilitação judicial, cursos e avaliação psicossocial, cadastro no Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, aproximação e sentença de adoção. As estatísticas mostram que a maioria dos interessados quer crianças de até 8 anos, sem irmãos, sem deficiência e sem doenças. Mas a realidade é bem diferente. 70% das crianças e adolescentes disponíveis para adoção têm entre 8 e 18 anos de idade. Muitos fazem grupos de irmãos, são negras e, além disso, têm problemas de saúde ou deficiência. Para tentar conscientizar a sociedade para a importância do tema, desde 1996, 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção. A data marca a luta contra o preconceito sobre a adoção e é uma forma de chamar a atenção para o direito à convivência familiar prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. A promotora de justiça Carla Viana, que a gente ouviu no início dessa reportagem, fala da importância de ter ganhado uma oportunidade.
Hoje eu só estou aqui da forma que eu estou vivendo, da forma que eu estou sendo uma profissional na área que eu escolhi, tendo me formado na faculdade, sendo promotora de justiça, prestado o concurso, tido todas as condições de estudar e realmente me empenhar nisso, porque eles me deram essa oportunidade.
Esse ano foi lançado pelo CNJ um aplicativo nacional voltado para adoção com foco nas crianças e adolescentes com menor chances de serem adotadas. Ele permite que pretendentes habilitados conheçam os perfis dessas crianças e adolescentes. Hoje em dia, a promotora de justiça Carla Viana atua na fiscalização das casas de acolhimento e também acompanha todos os processos de adoção e de inserção nas famílias.
Se você tem no seu coração essa vontade de se doar, de doar o seu tempo para você cuidar de uma criança, para você dar o amor, o carinho que ela precisa, faça. Porque ela tá de outro lado, uma criança aguardando por uma família pronta para ser amada também e amar de volta. Mudou a minha vida, assim, completamente. Hoje, como uma mulher adulta, né, promotora de justiça, acompanhando todo o meu histórico, eu não sinto nenhuma distinção, né, em relação aos meus irmãos. Se você sente essa vontade no seu coração de se doar, se você tem essa vontade, não tenha medo do processo. isso. O processo ele é necessário para que essa relação se construa da melhor forma possível.
De acordo com dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 5 mil crianças e adolescentes aguardam adoção. São 33 mil pretendentes habilitados no Brasil. Dados do CNJ indicam também que em 2024 foram cerca de 3.400 adoções. Do Ministério Público de Minas Gerais, para a agência Rádio Web, Marco Aurélio Franco.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
A ADAPAR, Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, iniciou a aplicação de um questionário de biosseguridade em propriedades produtoras de tilápia no estado. A ação é realizada em parceria com o Instituto Veterinário Norueguês e integra um projeto piloto voltado ao diagnóstico sanitário da piscicultura paranaense. A previsão é que os trabalhos sigam até o fim de julho e começo de agosto. O levantamento busca identificar práticas de manejo, produção e controle sanitário adotadas nas propriedades. A primeira etapa prevê visitas a cerca de 50 fazendas em diferentes regiões do Paraná. Os trabalhos começaram em Nova Aurora, município reconhecido como capital nacional da tilápia. Segundo o chefe da Divisão de Sanidade dos Animais Aquáticos da ADAPAR, Cláudio Sobezac, a biosseguridade é uma necessidade cada vez mais importante para garantir segurança e sustentabilidade na produção aquícola.
A ADAPAR está fazendo um levantamento para a gente ter uma noção como está se comportando a biosseguridade em diversos níveis de propriedade, de, principalmente da tilápia, que é o principal peixe de cultivo no estado. Pretendemos encerrar esse estudo até agosto, né, para poder apresentar a iniciativa privada e também ao Ministério da Agricultura e demais setores interessados, para se criar futuramente, né, normativas que possam melhorar e dar um pouco mais de garantia ao próprio produtor.
A expectativa da ADAPAR é identificar pontos críticos, reconhecer boas práticas já adotadas pelos produtores e criar futuras recomendações técnicas para fortalecer a sanidade dos animais aquáticos do estado. A iniciativa surgiu após participação de uma servidora da agência em um curso internacional no Japão sobre biosseguridade e sustentabilidade na aquicultura. A médica veterinária da ADAPAR, Luísa Coutinho, explica que a capacitação ajudou a aproximar o Paraná do Instituto Veterinário Norueguês, referência mundial em saúde de animais aquáticos.
A ideia desse projeto veio após o meu retorno do Japão. Eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre pesca em pequena escala, aquicultura e economia azul. Então, o meu projeto final foi relacionado à biosseguridade na cadeia aquícola, voltado especificamente para o caso do estado do Paraná. Quando eu retornei, foram estabelecidos contatos com o Instituto Veterinário Norueguês e eles já estavam trabalhando com a aplicação de um questionário de biosseguridade e eles já tinham aplicado nas fazendas de salmão e a proposta foi aplicar aqui nas produções de tilápia aqui do estado do Paraná.
Segundo a ADAPAR, medidas de biosseguridade são fundamentais para prevenir doenças, reduzir riscos sanitários e garantir maior competitividade para a cadeia produtiva da tilápia no Paraná. Repórter Flávia Consoli.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
O Paraná começa a semana com 21.629 vagas de emprego com carteira assinada abertas nas agências do trabalhador. As regionais de Cascavel, Curitiba e Campo Mourão concentram o maior número de oportunidades, com 4.444, 4.100 e 3.631 vagas, respectivamente. A função com mais ofertas no estado é a de alimentador de linha de produção, com 6.197 vagas. Em seguida, aparecem as funções de abatedor, com 1.410 oportunidades, e magarefe, profissional responsável pelo abate e preparação inicial de animais para consumo, com 909 vagas, principalmente nas regiões de Campo Mourão, Cascavel, Foz do Iguaçu e Umuarama. Na Grande Curitiba, alimentador de linha de produção também lidera, com 500 367 vagas. Depois, aparecem operador de telemarketing ativo e receptivo, com 320 oportunidades, faxineiro, com 262 e auxiliar nos serviços de alimentação, com 191 vagas. As demais oportunidades estão distribuídas em todo o estado, com destaque para Foz do Iguaçu, com 2.452 vagas, Pato Branco, com 2.191 e Maringá, com 1.455 e Londrina, com 1.154 oportunidades. Também há vagas em Umuarama, Guarapuava, Paranaguá, Ponta Grossa e Jacarezinho. As agências do trabalhador também oferecem vagas para profissionais com formação técnica ou ensino superior. Em Curitiba, por exemplo, há oportunidades para advogado, cuidador de idosos, auxiliar de desenvolvimento infantil, técnico em recursos humanos, auxiliar de escrituração fiscal e técnicos nas áreas de eletrotécnica, elétrica e eletrônica. Também há vagas de estágio nas áreas de pedagogia, psicologia, educação física, enfermagem, marketing e magistério. Para concorrer, o trabalhador deve procurar a agência do trabalhador do município com documentos pessoais, CPF e carteira de trabalho. A orientação é fazer o agendamento antecipado pelo site ou aplicativo da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda. As agências funcionam de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. As vagas podem mudar diariamente conforme o preenchimento pelas empresas. Repórter Gabriel Ramos.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
O litoral foi palco neste sábado do primeiro encontro e passeio de carros antigos e motos Ponte de Guaratuba, evento gratuito organizado pela Secretaria de Estado do Esporte e que visa incentivar o turismo na região após a inauguração da ligação sobre a Baía de Guaratuba. Foram mais de 500 veículos percorrendo os 1.200 metros da ponte que pôs fim ao ferry boat depois de 60 anos de espera. Os veículos partiram do Beach Club Águas Claras, em Matinhos, e seguiram por cerca de 20 quilômetros em desfile, passando pela ponte de Guaratuba até chegarem ao centro de eventos da cidade, onde ficaram expostos. A programação foi seguida de shows musicais promovidos pela prefeitura, onde foi montada uma praça de alimentação com food trucks para os visitantes. O evento contou com o apoio do Viagem Paraná, órgão vinculado à Secretaria do Turismo do Paraná e também das prefeituras de Guaratuba e Matinhos. O diretor de infraestrutura esportiva da Secretaria de Esportes, Rogério Bufrin Riva, destacou que o objetivo do evento é celebrar a ponte.
Primeiro de tudo, é o primeiro de muitos, assim a gente espera. A gente já conversou com a prefeitura de Guaratuba, Guaratuba está muito empolgada com a movimentação que a cidade está recebendo, não só dos carros inscritos, mas também dos carros não inscritos que estão nos procurando. Então a gente deve movimentar bastante aí o comércio, a cidade, com esse evento que é único, né? Não tinha acontecido ainda no estado. Então aqui, todos os colecionadores que chegam já nos cobram quando vai ser a data do próximo ano. Então a gente já viu que o impacto é esse mesmo. E claro que a ponte proporciona isso, né? Como eu escutei esses dias, esses carros aí tinham que ter passado na ponte quando saíram da fábrica, né? Não 50 anos depois. Então a gente está muito contente com a receptividade e tenho certeza que vai ser um sucesso total.
O diretor-presidente do Viagem Paraná, Irapuã Cortes, reforçou que iniciativas como essa contribuem para fomentar o turismo na região.
É o primeiro encontro de antigo mobilismo e mototurismo, no caso, acontecendo na ponte, né? Então, pro turismo, realmente, isso é fundamental. E o Viagem Paraná entendeu muito isso e está apoiando muito esse evento, para que não seja um único evento, que a gente possa fazer vários eventos, não só aqui em Matinhos, como em Guaratuba, também todo no litoral paranaense.
O grande número de visitantes foi celebrado também pelo prefeito de Guaratuba, Maurício Lenci.
A nossa cidade está passando por grandes mudanças com o advento da ponte, o crescimento
muito grande da cidade e ela se projetou, e o governo do estado, percebendo tudo isso, está nos apoiando nesses eventos que vão acontecer com frequência em Guaratuba. Hoje está acontecendo esse evento de carros antigos e passeio de moto, maravilha, atrai um público família para a cidade, um público grande, e a gente fica muito feliz porque fomenta o nosso comércio, movimenta a cidade, e é isso que nós queremos.
O passeio também teve caráter social. Os participantes doaram alimentos que serão destinados à APAI. O evento reuniu diversos clubes de carros antigos do Paraná e centenas de apaixonados pelos veículos que desfilaram pela ponte de Guaratuba. Entre aqueles que desceram a Serra do Mar para participarem do passeio está o comerciante César Botelho, de 54 anos. Ele, que veio de Curitiba com a família, é dono de um Oldsmobile 1956.
Temos ele há uns 10 anos, acho. Pegamos ele, estamos restaurando, tentando deixar o mais perto do original possível, né? Passava quando era piá, olhava ele numa casa e deu certo de comprar. Desde os 16, 17 anos ele ficava estacionado numa casa e eu sempre passava ali, olhava, falava, onde eu vou comprar um carro desse aí? E deu certo comprar dessa família.
Com seu Dodge Magnum 1979, a servidora pública Luciana de Paula, de 40 anos, também veio da capital só para participar do evento.
Ele ainda está com o motor todo original. Ele já vem na família desde 92, ele está na família. Meu pai faleceu na pandemia em 2021 e ele acabou ficando de herança para mim. Então é uma paixão que eu já tenho desde criança. Abria motor e ia lá olhar, perguntar o que é isso, pequenininha. Já perguntando o que era, querendo saber para que funcionava cada peça de motor. Então aí já veio todos os passeios que tinham, Litoral do Paraná, Antonina. A gente participava em família, então a gente já tem uma história bem grande com esse carro, mais de 30 anos.
Veículos históricos do governo do Paraná também desfilaram, como foi o caso de um Fusca e de um Opala da Polícia Militar. Repórter Gustavo Vaz.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
Uma em cada três pessoas no Brasil já ficou endividada ou deixou de pagar contas básicas por causa de compras feitas por impulso. É o que revela uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e do SPC Brasil, que acende o alerta para os perigos do consumo sem planejamento, impulsionado pelas facilidades do comércio eletrônico e dos pagamentos instantâneos. De acordo com o levantamento, 40% dos entrevistados admitem que gastaram mais do que podiam, atraídos principalmente por fretes grátis e por promoções relâmpago na internet. O grande vilão desse descontrole financeiro continua sendo o cartão de crédito, apontado por 2 em cada 10 endividados como principal responsável pelo acúmulo de parcelas. O estudo mostra que o parcelamento de pequenas quantias cria a falsa sensação de que o gasto é inofensivo, mas o resultado final costuma comprometer o orçamento da família e afetar até o pagamento de serviços essenciais, como as contas de água, luz e internet. Apesar de mais de 70% dos consumidores afirmarem que tentam frear o hábito de comprar por impulso, os especialistas reforçam que a melhor defesa contra as armadilhas do ambiente digital é a educação financeira e o monitoramento rigoroso do orçamento mensal. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Estamos apresentando o Panorama de Notícias, Ouro Verde FM.
Quase 5 meses depois da operação militar de 3 de janeiro, aeronaves da Marinha dos Estados Unidos voltaram a sobrevoar a capital da Venezuela, desta vez com autorização do governo. Quem nos traz mais detalhes é o nosso correspondente em Caracas, Pedro Panunzio. Olá, Pedro, bom dia. Como foi essa operação militar americana na capital venezuelana?
Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Pois é, na quinta-feira, o governo venezuelano anunciou que havia autorizado a embaixada dos Estados Unidos em Caracas a realizar um exercício de evacuação para casos de emergência médica e contingências consideradas catastróficas. Segundo o ministro de Relações Exteriores, Ivan Gil, a operação incluiria o sobrevoo de 2 aeronaves militares norte-americanas sobre a capital do país e o pouso na embaixada dos Estados Unidos. O anúncio foi transmitido pela televisão estatal venezuelana e em um comunicado oficial também publicado nas redes sociais do chanceler. No dia seguinte, a postagem foi apagada sem explicações oficiais. Ainda assim, o exercício militar foi mantido e aconteceu no sábado. Uma das principais autoridades a participar da atividade, o comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, General Francis Donovan, chegou a Caracas neste final de semana a bordo de uma das aeronaves usadas no exercício militar. Segundo a Embaixada dos Estados Unidos em Caracas, após o desembarque, Donovan participou de reuniões com representantes do governo interino e também se reuniu com funcionários da representação norte-americana. A Embaixada dos Estados Unidos na Venezuela foi reaberta após a operação militar que resultou no sequestro de Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores, atualmente presos nos Estados Unidos.
E Pedro, como a base chavista reagiu a essa atividade?
Pelo menos duas manifestações aconteceram em Caracas contra o exercício realizado pelos Estados Unidos. Uma delas, organizada pelo Partido Comunista da Venezuela, reuniu organizações de esquerda, críticas ao chavismo e ao governo de Delcy Rodríguez. Em nota, o PCV afirmou que a operação representa uma nova expressão da condição de subordinação política e militar a qual a Venezuela foi submetida depois da intervenção de 3 de janeiro. O partido também fez críticas diretas à mandatária venezuelana e afirmou que a atual administração liderada por Delcy Rodríguez não só foi incapaz de defender a integridade nacional, como atuou como garantidora dos interesses econômicos de Washington. Ainda no sábado, movimentos sociais ligados ao chavismo também foram às ruas. Os manifestantes evitaram ataques ao governo e direcionaram as críticas aos Estados Unidos. A organização Alba Movimentos, que liderou a manifestação, classificou o exercício militar como uma ação intimidatória e uma ameaça à soberania nacional por parte do imperialismo norte-americano. O grupo afirma que poupou o governo de Delcy Rodríguez por entender que a administração interina atua sob forte pressão militar dos Estados Unidos.
E Pedro, como o governo venezuelano justificou essa medida?
Representantes do governo interino evitaram fazer comentários diretos sobre o exercício militar, mas algumas figuras importantes do chavismo publicaram mensagens nas redes sociais em defesa da estabilidade política e da recuperação econômica do país. O deputado Jorge Arreaza, nome forte do governo Delcy, disse que a prioridade nesse momento deve ser a retomada da economia venezuelana e a manutenção da paz. Conseguir o fim das sanções para recuperar a economia são consensos essenciais de todos os setores políticos, disse em uma publicação no X. Arreaza afirmou ainda que os grupos que apostam no conflito ficam fora do jogo. O ministro de Comunicações, Miguel Pérez Pirella, disse que os republicanos precisam atuar com responsabilidade pela existência e pela manutenção da pátria. Por outro lado, a deputada e ex-ministra chavista Iris Varela afirmou que o povo venezuelano jamais vai se deixar esmagar por qualquer império. Ela também repetiu uma frase popularizada pelo ex-presidente Hugo Chávez: "Sumam daqui, yankees de merda", disse em uma publicação no X. As declarações foram publicadas ao longo do fim de semana, depois da realização do exercício militar.
Muito obrigado, Pedro Panunzio, correspondente da RFI em Caracas, que participou do Linha Direta de hoje. Da Rádio França Internacional, em parceria com a agência Rádio Web, de Paris, Elcio Ramalho.
Você ouviu Panorama de Notícias, Ouro Verde FM. Mais informações você confere em nossa programação. Uma noite pra cantar junto cada verso.
Eu levo a sério, mas você disfarça.
E reviver músicas que fazem parte da história de muita gente.
Eu quero ver o pôr do sol.
Djavan chega a Curitiba com a turnê de Djavan Near 50 anos. Só sucessos.
Meu olhar não me diz exato quem.
Comemorando 5 décadas de carreira com um show recheado de grandes clássicos e canções que marcaram gerações.
O luar, estrela do mar, o sol.
Dia 13 de junho, na pedreira Paulo Leminski.
E a Difusora FM leva você pra viver essa grande noite ao vivo.
Esse imenso desmedido amor.
Vamos sortear ingressos no nosso Instagram. Acesse agora, arroba Difusora FM 101.9 e saiba como participar. Difusora FM 101.9.
Difusora,
a sua parceira musical.
Planejar seu marketing é o passo mais importante para o sucesso. A Cacoai Comunicação sabe disso e pode te ajudar. Redes sociais, sites, logomarcas, anúncios, Google, Instagram e TikTok. É preciso se preparar para prosperar. Mande um WhatsApp para 3014-7662 ou acesse cacoai.com.br e fale com nossos especialistas. Cacoai Comunicação. Resolve seus problemas com marketing digital. Todas as soluções em uma só.
Difusora 4 e 2.
CYO 613. Difusora FM 101.9. Curitiba. A sua parceira musical.
Difusora.
música é Difusora.
Difusora.
Que for a cor do trem, é da cor que alguém fizer e você sonhar. Não faz mal não ser compositor, seu amor valeu. Eu empresto um verso meu pra você dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol, seguindo no trem azul. Te dou meu coração, queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem. Mas não sabe muito bem como vai dizer. Só me dará prazer se viajar contigo até nascer o sol, seguindo no trem azul. Queria dar o mundo. No ar do meu sertão, seguindo no trem azul. Seguindo no trem azul.
Difusora 4 e 14.
Tutto per un tuo capriccio. Io non mi fidavo, era solo sesso. Ma il sesso è un'attitudine, come l'arte in genere. E forse l'ho capito e sono qui. Scusa, sai se provo a insistere. Divento insopportabile, lo so. Ma ti amo,
ti amo,
ti amo. Ci risiamo, vabbè è antico, ma ti amo. E scusa se ti amo, e se ci conosciamo da due mesi o poco più.
E sono un imbranato. Sono un imbranato. Ciao, come stai?
domanda inutile, ma me l'amore mi rende prevedibile. Parlo poco, lo so è strano, guido piano. Sarà il vento, sarà il tempo, sarà fuoco. E scusa se ti amo e se ci conosciamo da due mesi o poco più. E scusa se non parlo piano, ma se non urlo muoio. Non so se sai che ti amo. E scusami se rido dall'imbarazzo cedo. Ti guardo fisso e tremo all'idea di averti accanto, sentirmi tuo soltanto. E sono qui che parlo emozionato, sì. E sono un imbranato.
Rádio da melhor música, Difusora.
Desde que estamos aqui, eu não quero saber quanto tempo se passou, quem sou eu. Que estamos
dispiace, devo andare via. Ma sapevo che era una bugia. Quanto tempo perso dietro a lui, che promette poi non cambia mai. Strani amori mettono nei guai, ma in realtà siamo noi.